Vamos para a classificação número 2. Vamos lá. Vamos agora, aqui na segunda classificação, ver a distinção entre atos gerais e atos individuais. Imagina que a questão, a alternativa, o item fala assim: a nomeação de 10 candidatos aprovados em um concurso público é um ato individual. A pessoa fala: tá errado, lógico que tá errado. Por quê? 10 pessoas não é um ato individual. Ato individual se for só para uma. Não, cara, esse raciocínio aí não foi bonito, não foi feliz. Cuidado, vamos ver a diferença de um ato geral para um ato individual. É basicamente se a gente sabe quem é alcançado pelo ato ou não. Mas vem cá, vamos trabalhar um pouquinho mais tecnicamente. Vamos começar aqui, ó, pelos atos gerais. Vamos então começar um pouquinho falando aqui acerca dos atos gerais. Quando a gente fala de atos gerais, o ponto mais marcante para você ficar de olho é que os atos gerais possuem destinatários indeterminados. Os atos gerais possuem destinatários indeterminados. É tipo assim: eu não sei quem vai ser atingido por aquele ato. Não dá para dar nome aos bois. Falar: ah, fulano, ciclano. A gente não sabe quem são as pessoas atingidas por aquele ato. Porque esse tipo de ato aqui, os atos gerais, eles atingem todos que se enquadrarem na situação descrita naquele ato. Eles atingem todos aqueles que se enquadrarem naquela situação. Não dá para a gente saber certinho quem são essas pessoas. Vamos colocar aqui mais alguns pontos, aí eu vou te explicar um pouquinho melhor, dando alguns exemplos, vai ficar mais fácil. Olha só. Esses atos gerais, eles possuem um caráter normativo. Eles não são lei. Não é lei, é um ato. Mas se olha para ele meio de lado assim, parece que é lei. Ele tem uma cara meio de lei, por conta da sua generalidade. Generalidade. E da sua abstração. Então, eles são atos gerais, atos abstratos. Eles têm esse caráter normativo em face da sua generalidade, da sua abstração. Esse tipo de ato aqui é assim. Deixa eu dar um exemplo, tá? Depois eu escrevo. Só escreve o que está no quadro, mas vai me ouvindo também. Um decreto. Imagine que seja editado um decreto municipal que restrinja o centro da cidade. Fala assim: nesse perímetro da cidade não pode passar caminhão acima de tantas toneladas desse horário até esse horário. Cara, é um ato geral. Eu não falei fulano, ciclano, beltrano. Qualquer um que tiver um caminhão naquele peso não pode passar naquele local naquela hora. Eu, você, se nós comprarmos um caminhão amanhã, vamos ter que observar essa regra. Não é um ato. Quando se olha assim, ele parece meio lei. Só que ele não é lei. Ele é um ato. Só que, como ele tem essa natureza normativa, ele é um ato genérico, é um ato abstrato, a gente chama de ato geral. Então, ele é aplicado a todas as pessoas que se enquadrarem naquela situação, beleza? Vamos colocar mais alguns pontos. Vem cá. Olha só. Quando a gente fala aqui dos atos gerais, eles são marcados pela discricionariedade. Eles são marcados pela discricionariedade. Deixa eu pôr um outro ponto primeiro. Já falo da discricionalidade, vai ficar mais fácil você entender. Olha só, esses atos aqui, nós vimos que eles têm um caráter normativo. Contudo, eles não podem inovar no ordenamento jurídico. Eles não criam coisas novas. Eles apenas vão agir nos moldes da lei. Eles não podem inovar no ordenamento jurídico, ou seja, eles atuam nos limites traçados pela lei. A lei vai dar uma certa margem de escolha aqui para o administrador editar esse ato, mas ele não pode sair inventando coisas novas. ele fica limitado àquilo que está dentro da lei. Por isso que a gente fala que esse tipo de ato aqui, ele é marcado por uma certa discricionariedade. Ele não vai apenas repetir a lei. A lei vai dar uma certa discricionariedade a ele e o administrador público pode escolher aí como ele edita esse ato, dentro dos limites da lei. Um outro detalhezinho. Os atos gerais, eles prevalecem sobre os atos individuais, que nós vamos ver agora na sequência. Eles prevalecem sobre os atos individuais. Vou colocar alguns exemplos aqui de atos gerais, só para ajudar aí na fixação. Mais famosinho de todos é o decreto. Então, nós temos aí os decretos, as resoluções, instruções normativas, as INs, instruções normativas, são atos que têm esse caráter genérico, esse caráter abstrato, se aplicando a qualquer pessoa que se enquadrar naquela situação determinada pela lei. Então, ato geral. Por que ele é geral? É aplicado para geral. Eu não sei quem vai ser exatamente atingido por ele. Qualquer pessoa que se enquadrar na situação tem que observar aquelas regras. Ele tem essa cara meio de lei, esse conteúdo normativo, pautado por certa discricionariedade, não podendo inovar no ordenamento jurídico. E a gente sabe também que um ato geral prevalece sobre um ato individual. Copia, bate o print para a gente partir agora para os atos individuais. Vamos lá, nós vimos então os atos gerais. Beleza. Agora, vamos falar um pouquinho dos atos individuais. Falamos então dos atos gerais. Agora a gente vai trocar uma ideia rápida acerca dos atos individuais. Aqui nos atos individuais, nós temos destinatários determinados. A gente sabe dizer quem são as pessoas atingidas por esse ato. Nós podemos dar nome aos bois aqui, dá para falar, ah, quem está sendo atingido. Enquanto no ato geral nós temos destinatários indeterminados, aqui no ato individual nós temos destinatários determinados. Nós sabemos dar nome para as pessoas que serão atingidas, nós temos destinatários certos. Dá para a gente falar certinho quem são as pessoas atingidas por esse ato. Enquanto lá no ato geral, eles são atos que têm um efeito abstrato, um efeito concreto, aqui, opa, um efeito genérico ali nos atos gerais, aqui nos atos individuais, nós temos efeitos concretos. Então, os atos gerais têm aquela natureza abstrata, aquela natureza genérica. Aqui nos atos individuais, são atos que têm efeitos concretos. Deixa eu aprofundar um pouquinho. Deixa eu aprofundar um pouquinho. Os atos individuais podem ser divididos em ato singular. Ele pode ser dividido. Estou aprofundando um pouquinho, tá? Em ato singular ou em ato plurimo. No ato singular, como diz o nome, é o ato que possui um único destinatário. É aquele ato que uma única pessoa vai ser atingida por ele. Já no ato plurimo, nós temos mais de um destinatário, nós temos várias pessoas. Contudo, nós sabemos certinho quem são essas pessoas. Então, só para não confundir ato singular com ato plurimo. Quando a gente fala aqui de atos individuais, eles podem ser discricionários. Por exemplo, uma autorização, ou eles podem ser vinculados, como por exemplo, uma licença. Quer ver exemplo? O exemplo vai ajudar bem a entender aqui. A nomeação. Imagine que a administração vem e faz a nomeação. Ela pode nomear aí 20 candidatos. Imagine que ela nomeou 20 candidatos. Quem são esses 20 candidatos? Qualquer um? Não. A gente pega a lista de aprovados, vai do primeiro até o vigésimo. Fulano, Ciclano, Beltrano. A gente consegue nomear as pessoas atingidas por aquele ato, independente do número. Não tem problema a quantidade, desde que a gente consiga delimitar certinho quem são todas essas pessoas. Beleza? Facinho, né? Aí, ó, outro exemplozinho que você pode colocar aí também aí. A revogação. Não revoga um ato qualquer, você revoga aquele ato específico. A revogação também é um ato individual. Você revoga, por exemplo, uma autorização. É um ato individual. Então, a diferença básica. A diferença básica para a gente passar essa parte é que ela é bem fácil em prova. Ato geral, ato individual. Ato geral alcança destinatários indeterminados. Eu não sei quem vai ser atingido por esse ato. Ato individual. Não é para uma pessoa, pode ser para uma, pode ser para várias, mas nós sabemos quem são elas. Nós conseguimos então nomear essas pessoas. Lembrem, a nomeação de candidatos aprovados. Nós sabemos certinho quem são eles. Portanto, é um ato individual. Beleza? Vai lá, bate o print que a gente vai partir para a nossa próxima classificação. Vimos aí então a diferença de ato geral e ato individual. Agora nós vamos ver uma outra classificação super mega power, hiper cobrada também em prova, que é essa aqui, ó, é a diferença de ato simples, de ato complexo e de ato composto. Também é bastante cobrada em prova. É uma das classificações mais recorrentes que a gente encontra aí dessa parte. Vamos começar pelo começo, ó. Vamos começar aqui pelo ato simples. Cara, o ato simples é tão fácil, você praticamente não vai ver ele em prova. A banca praticamente está te dando a questão se ela perguntar de um ato simples. Porque o ato simples funciona assim. Nós temos a manifestação de vontade de apenas um órgão. Aqui no ato simples, nós temos a manifestação de vontade de um órgão. É aquele órgão manifestando a sua vontade. E nesse caso, está sendo praticado um único ato. E nesse caso, nós temos a prática aqui de apenas um ato. Tem como ser mais simples do que isso? Tem como ser mais simples que isso? Um órgão manifesta a sua vontade praticando um ato. Isso não cai em prova, isso que a banca está dando a questão. O bicho pega mesmo em ato complexo e em ato composto. Vamos colocar aí no quadro. O bicho vai pegar aqui, ó, nas distinções entre ato complexo e ato composto. Vamos começar aqui pelo ato complexo. O ato complexo, para ser feito, ele precisa da conjugação da vontade. Nós temos aqui, então, para a formação de um ato complexo, da manifestação de vontade de mais de um órgão. Aqui, nós precisamos da manifestação de vontade de dois ou mais órgãos. Aqui nós temos dois ou mais órgãos que se unem para praticar um único ato. Para praticar um único ato. Quer ver alguns exemplozinhos? Olha só alguns exemplozinhos, ó. O primeiro, esse aqui quase não cai, mas esse exemplo vai te ajudar a entender. Uma portaria inter ministerial. Você pega aí, por exemplo, o Ministério da Economia, o Ministério da Justiça, eles se unem e fazem a mesma portaria. Então, nós temos órgãos que se unem para praticar o mesmo ato, uma portaria interministerial. Eu vou te dar um outro exemplo que não é um exemplo, é um exemplo, é o exemplo, é o mais cobrado em prova, é a aposentadoria. Fica de olho nela. Então, a aposentadoria É o exemplo mais importante que você vai encontrar aqui. É o mais importante. A aposentadoria é um ato complexo. A gente junta a manifestação de vontade do órgão da pessoa, do tribunal de contas respectivos, e juntos eles praticam o mesmo ato. Aí nós temos o outro agora, que você não pode confundir, que é o ato composto. Que é o ato composto. O ato composto, ele funciona assim. Bastante atenção nessa parte agora. Nós temos uma manifestação de vontade. Mas essa manifestação de vontade, ela precisa ser aprovada. Essa manifestação de vontade, ela precisa ser aprovada. Olha só. Nós temos a manifestação de vontade de um órgão. Vem um órgão e manifesta a sua vontade. Mas para que esse ato seja formado, ele precisa ser aprovado por outro órgão. Ele precisa ser aprovado por um outro órgão. Nesse caso, nós temos dois atos distintos. Nessa situação, nós estamos diante de dois atos distintos. Um ato que é a manifestação de vontade e outro ato que é a aprovação dessa vontade. Essa manifestação de vontade aqui é o ato principal. Essa aprovação, a gente pode falar que é um ato acessório. Podemos falar que é um ato acessório ou que é um ato instrumental. Ele é um mero instrumento, ele é um mero acessório para a prática do outro ato. Olha só, vou colocar um exemplozinho aqui para você, embora as bancas em geral tenham um pouco de cuidado com os exemplos, porque dá recurso muito fácil. A homologação, uma autoridade pratica o ato, a outra vai lá e homologa. Ela tem que ser aprovada. Mas olha só, quando a gente fala de um ato composto, vem uma autoridade, vem um órgão e manifesta a sua vontade. Só que para que esse ato seja formado, ele tem que ser aprovado por um outro. Por isso que a gente fala que essa manifestação de vontade é o ato principal. Essa aprovação é um ato acessório, é um ato instrumental. Ele é um instrumento, ele é um acessório para que aquele ato lá exista. Então, cuidado para não confundir esse termo, instrumental, acessório. Parece que é difícil, mas não é. É só você se ligar que a aprovação não é o ato em si. Ele é apenas um acessório, um instrumento. Por isso que aqui no ato composto nós temos dois atos distintos: a manifestação e a aprovação. É muito comum em prova a banca ficar confundindo aí ato complexo com ato composto. Fala, nossa, cara, eu lembro que tem um que é assim, eu lembro que outro que é assado, eu só lembro qual que é qual. Só não lembro a resposta, porque é exatamente isso que a banca quer saber de você. E olha como é fácil, ó. Olha como é fácil. Para você não esquecer isso aqui, tem uma manhãzinha. Tá vendo esse exo aqui do ato complexo? Esse exo te lembra do sexo. Como que é que rola o sexo? Ah, eu não sei, professor. Eu estou estudando para concurso, sabe como é, né? Não dá tempo. É igual andar de bicicleta, a gente não esquece. Vamos lá. Para fazer o sexo, quantos órgãos a gente precisa? Um. Não, isso não é sexo, isso não conta. Para fazer o sexo, tem que ter dois ou mais órgãos. Depende aí da festinha que você pretende ir. Depende. Então, sexo tem que ter dois ou mais órgãos. Agora, vamos no tradicional, dois órgãos. Tipo, um faz ali, o outro faz lá? Não, eles fazem juntos o mesmo ato. Então, o sexo, nós temos que ter dois ou mais órgãos que se unem para praticar o mesmo ato. Esse é o ato complexo. Você não confunde com o ato composto. O exo do complexo é o sexo. Tem muita mnemônica minha que o pessoal por aí dá umas furtadas. Essa aqui o pessoal tem vergonha, ninguém furta, não. Essa aqui, então, é o sexo do complexo. Beleza? Show de bola. Então, ó. Ah, ele está falando putaria. Opa! Putaria não, não me ofenda. É putaria didática, hashtag putaria didática. Como tem fim didático, eu tenho liberdade poética para livremente me manifestar. E você pode escrever, vai estar aprovada, aprovada em concurso público, vai dar uns 5 anos que você está lá você vai lembrar do ato complexo aí. Desce se ninguém esquece, beleza? Então, olha lá. E ó, quem errar questão de ato complexo em prova, tem que ficar uns 3 anos aí sem fazer, só para aprender a não errar mais isso aqui. Então, copia aí rapidinho, copia rapidex aí a diferença, então, de ato simples, ato complexo e ato composto. Beleza? Show de bola. Aí você não confunde mais o complexo com o composto. O exo, dois ou mais órgãos praticam o mesmo ato. Composto é o outro. Composto é o outro. É que tem uma manifestação e uma aprovação. Dois atos distintos. Belezeira? Belezeira. Vimos então mais uma classificação super, mega, hiper, power importante para sua provinha. Mas acabou não. Tem mais. Opa, tem outras classificações ainda. Essa é uma das favoritas. Mas tem mais algumas. Bora para a próxima. Bate o print em 3, 2, 1 e vamos para a próxima classificação. Vamos lá. Vamos para a classificação agora de número 4. Essa aqui é uma das mais simples. Essa aqui é uma das mais simples. Nós temos uma divisão em ato de império. Em ato de império. Em ato de gestão e em ato de expediente. Essa aqui é dada. De todas as classificações, essa aqui é a menorzinha. Cai pouco até, porque quando a banca joga, ela está quase te dando um presente. Vamos lá. Quando a gente fala de um ato de império, estamos falando de um ato em que a administração pública faz uso. Aqui no ato de império, a administração pública faz uso da sua supremacia. Ela faz uso da sua superioridade. Aqui, o poder público está fazendo uso das suas prerrogativas estatais. Ele não está agindo de igual para igual com o particular, não. Ele está mandando. Ele está mandando. Então, quando a gente fala de ato de império, vou colocar um exemplozinho aqui para facilitar aí o seu entendimento. Poder de polícia. Quando ele pratica um ato de poder de polícia, ele não está pedindo, não. Ele está mandando. E ai de quem não obedecer. E ai de quem não obedecer. Então, quando pratica um ato de império, está no nome. Ato de império, imperador. Imperador não pede, ele manda. Imperador obriga. Então, quando a gente fala de um ato de império, é um ato que a administração pública pratica valendo-se das suas prerrogativas de direito público. Ela não está agindo em igualdade com o particular. Ela age com superioridade, ela manda, ela impõe a sua vontade. O nome ajuda, né? Já o ato de gestão, por sua vez, é um ato que a administração pública pratica sem uso da sua supremacia. É um ato que ela pratica sem valer-se da sua superioridade. Ela está agindo aqui com certa igualdade em face do particular. Então, quando a gente fala de um ato de gestão, ela está agindo ali de maneira mais igualitária com o particular. Ela está ali de boa, como se fosse particular. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Quando ela faz um aluguel de um prédio. Quando ela faz o aluguel de um imóvel. Nesse caso, claro, esse contrato de aluguel sendo regido por direito privado. Por isso que muita gente fala que o ato de gestão nem é mesmo um ato administrativo. Nem é ato administrativo. Por quê? Porque ela não está usando os seus superpoderes de administração pública, direito público. Está agindo ali, direito privado, compra, venda. Então, são situações em que ela não está usando a sua superioridade. Por isso que a gente fala que é um ato de gestão. Então, o ato de gestão, ele nem se enquadraria no conceito de ato administrativo. Mas não pira com isso. Aqui a banca só vai jogar de forma genérica. Império, gestão e expediente. Beleza? Beleza. Aí tem o último agora. Tem o último agora, que é o ato de expediente. Ato de expediente são atos internos. São atos internos. São atos que a administração pública pratica sem uso de conteúdo decisório. São atos que não têm uso do poder decisório. Basicamente, são atos utilizados no trâmite das coisas da administração pública. Quando a gente fala aqui de atos internos, são atos de que está fazendo só a tramitação de um processo administrativo, por exemplo. Vou colocar um exemplozinho aqui. Olha, está fazendo o andamento de um processo administrativo. Que ele está julgando, que ele está interpretando. Não, ele só está fazendo andamento, só está movimentando. Só está movimentando. Então, são atos que não têm um caráter decisório. São atos meramente internos. Olha, eu vou te falar. Ato de império, gestão, expediente, é grátis em prova. Desde que, lógico, você tenha dado uma olhadinha, né? Você tenha dado uma olhadinha que nós estamos dando aqui antes. Então, bate o print rapidão também, copia esse aí, que esse aqui nem conta. Esse aqui foi fácil demais. Esse aqui foi fácil demais. A gente vai partir para o próximo agora. A próxima classificaçãozinha. Ela, às vezes, dá um pouquinho mais de confusão. Às vezes, ela é um pouquinho mais chata, porque ela tem uma certa divergênciazinha doutrinária. Ela não é tão clara em alguns pontos. Fica tranquilo. Vem com o tio que a gente vai descascar esse abacaxi também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver agora a diferença entre ato constitutivo, declaratório e enunciativo. Vamos lá. Deixa eu bater aqui a diferença básica, ó. Entre ato constitutivo, ato declaratório e ato enunciativo. Na verdade, a explicação até que é tranquila. Os exemplos que dão um pouco de ruim de vez em quando. Mas vamos lá. Vamos começar pelo começo. Vamos falar um pouquinho, ó. Esse aqui você vai ver bastante em prova, que é o ato constitutivo. Quando a gente fala de um ato constitutivo, é um ato por meio do qual a administração pública cria, modifica ou extingue. Ela cria, ela modifica ou ela extingue uma relação jurídica. Ela cria, ela modifica ou ela extingue um direito ou uma relação jurídica. Ela está mexendo, está fazendo algo novo. Pode ser criando, pode ser modificando, pode ser extinguindo. Por exemplo, um exemplozinho aqui. A concessão de uma autorização. Está criando um direito. Ela pode revogar essa autorização. Ela está revogando, é um ato constitutivo, ela está fazendo algo novo. Aí nós temos o ato declaratório. Conforme você verifica pelo próprio nome, o ato declaratório não está fazendo nada novo, ele apenas está declarando. Então, ó, presta bem atenção nesse ponto, que é aqui que incide a maioria das pegadinhas. O ato declaratório, ele não cria, ele não modifica e ele não extingue nada. Para não confundir, que é muito comum em prova, quando eles vêm fazendo aí uma mistura entre constitutivo e declaratório. Esse é o ponto mais comum. O ato declaratório, o que ele faz é reconhecer um direito pré-existente. O ato declaratório, ele reconhece um direito que já existia. Ele reconhece algo que já estava lá. Que já estava lá. Muitas vezes, dá ruim prova, por exemplo. Eu nem vou ficar colocando exemplo aqui, porque a banca também tem uma certa cautela para não dar ruim. Mas há quem diga aí que a licença, a anulação é um ato declaratório, porque a licença, você já tinha o direito, ela apenas reconheceu. A anulação, já tinha que invalidar aquilo, ela apenas reconheceu a invalidade já existia. Então, exemplo aqui é meio difícil a gente encontrar em prova, porque vira e mexe acaba dando problema. Mas o que prevalece na doutrina é justamente isso. Eu vou colocar um exemplo aqui, mas tem essa cautela que a gente conversou. Por quê? Porque dá para defender por exemplo, que uma anulação também é um ato constitutivo. Mas assim, né? Você reparou que a doutrina não é perfeita nesses pontos? Muito bem. Então vamos colocar aí. Vamos colocar aqui um exemplozinho desse, que embora não seja pacífico, não é algo pacífico, mas a gente colocou o exemplo. Caso você encontre em prova, não tenha, por exemplo, uma prova de múltipla escolha, não tem nenhuma alternativa melhor, você vai nela. Mas eu vou até fazer aqui, ó, um asterisco para você lembrar, que essa parte que é meio discutida. Eu estou colocando para você o mais importante, beleza? Mas para a prova, para você não errar a questão, que é o que você vai ver mesmo, constitutivo, declaratório. O constitutivo cria, modifica, extingue. O declaratório não, ele apenas declara, ele apenas reconhece um direito que já existia. Fechou? Fechou. Esses dois, dessa forma, é o que você vai encontrar de maneira mais recorrente. Os outros pontos, geralmente as bancas têm um pouco mais de cautela para trabalhar. Mas nós temos ainda o ato enunciativo. Nós temos agora o último. Que é o ato enunciativo. O ato enunciativo, ele nem mesmo é uma manifestação de vontade. O ato enunciativo, ele não é uma manifestação de vontade propriamente dita. Por isso que tem dito que isso aqui nem ato é, mas a gente coloca na classificação. Quando a administração pública pratica um ato enunciativo, ela nem está manifestando a vontade dela. Ela simplesmente está atestando alguma coisa. Aqui nesse tipo de ato, ela apenas atesta algo. Algo que já existia. Vou aprofundar um detalhezinho contigo, beleza? Vou aprofundar um detalhezinho contigo aqui. Esse ato enunciativo, muitas vezes, também é chamado, é aqui que nós encontramos, os chamados meros atos administrativos. Esses chamados meros atos administrativos são atos que não produzem efeitos por si só, eles dependem de outro ato. São atos que não produzem efeitos por si só. São atos que não produzem efeitos por si só, eles dependem de um outro ato. Um exemplozinho, um atestado, ou um exemplo mais comum ainda, uma certidão. Você vai lá e pede uma certidão, por exemplo, de antecedentes criminais. Essa certidão, ela não está criando direito, obrigação. Você vai lá e pede a certidão, teu nome está sujo. É a certidão que sujou teu nome? Não, teu nome já estava sujo, ela só mostrou. Teu nome estava limpo? Não foi a certidão que limpou seu nome, ele já estava limpo, ela só mostrou. Então, o ato enunciativo, ele nem mesmo representa uma manifestação de vontade da administração pública. Ela simplesmente está mostrando algo. E algo, inclusive, que não tem efeitos por si só. A certidão. Não é a certidão que limpou, que sujou teu nome. Tem outro ato por trás. Ele depende de outro ato para produzir efeito. É algo que também, conforme eu disse, trabalhado com certos receios, justamente para não comportar recurso. Mas as diferenças básicas são essas. Bate o print aí. Copia esses detalhes, que a gente tem bastante coisa para analisar ainda. A gente tem ainda um bom tanto de coisas aqui para dar uma trocada de ideia. Vamos lá. Então, ó, básico para sua prova. É o quê, professor? Essa parte sei que ela é um pouquinho mais chatinha. Tá bom? Mas o basicaço para sua prova, o primeiro ponto que você tem que ficar de olho, o primeiro passo. Constitutivo, cria, modifica, extingue, declaratório. Não faz nada disso, ele apenas reconhece um direito pré-existente. Lembrando desses pontos, você já consegue resolver a maioria das questões sobre esse tópico. Claro, né? Pode vir questão meio capetódica, aí é uma outra conversa aí, você tem que ter aprofundamento mesmo. Beleza? Beleza, vamos para uma outra diferenciação. Aqui, a gente não está falando bem de uma classificação. Até poderia classificar. Eu até poderia jogar aqui continuar a classificação. Só que, cara, eu não gosto de deixar mais difícil do que já é. O meu objetivo é simplificar. Então, se eu ficar jogando muitas classificações, eu acabo confundindo. Aqui eu quero fazer uma diferenciação de situações que normalmente são cobradas juntas em prova, que é ato perfeito, válido e eficaz. Eu não vou ficar perfeito, imperfeito, válido, inválido, eficaz e ineficaz. Vou trabalhar os três juntos, que em prova é muito comum que eles venham em conjunto também. Bora lá, bora lá. Primeiro ponto que a gente vai ver aqui, ó. É o que é um ato perfeito. Ah, ato perfeito é aquele que está de acordo com a lei, por isso ele é perfeito. Nada a ver. Nada a ver. Raciocínio equino. Nada a ver. Olha só. O ato perfeito é aquele ato que completou o seu ciclo de formação. É o ato que concluiu, que completou o seu ciclo de formação. É aquele ato que completou, que concluiu todas as suas etapas. Todas as suas etapas. Todas as etapas para a prática do ato foram feitas. Por exemplo, uma homologação, ela foi feita, assinada pela autoridade competente, foi feita por escrito, foi assinada, publicada e colocada no diário oficial. Tem várias etapas para a prática do ato. Essas etapas foram concluídas. Presta bem atenção comigo. Olha como tem coisas que a gente entender, a gente ocupa menos espaço na cabeça. Se o ato completou o ciclo de formação, suas etapas, ele é perfeito. Se ele não completou o ciclo de formação, o que que ele é? Imperfeito. Show de bola. Próximo, para não confundir. Nós não podemos confundir ato perfeito com ato válido. O ato válido, a banca poderia falar também ato legítimo. Ato válido ou ato legítimo. Nesse caso de ato válido ou ato legítimo, estamos falando de um ato que foi praticado, de um ato que está em conformidade com o ordenamento jurídico. Estamos falando de um ato que está em conformidade com o ordenamento jurídico. É um jeito simples de falarmos que o ato está de acordo com a lei. Até válido. Está de acordo com a lei? Cara, é outra coisa óbvia. É outro ponto extremamente fácil. Pensa comigo. O ato está de acordo com a lei. É válido. O ato está em contrariedade à lei. Inválido. A banca pode chamar também de ato legal e ilegal, legítimo e ilegítimo. São todos sinônimos. Basicamente diz respeito à conformidade do ato com a lei. Bem simples, né? Super simples, mas não acabou não. Tem um outro aqui. Tem um outro aqui que também tem uma certa relevância, que é a diferença de ato eficaz, que é a diferença de ato eficaz. Ato eficaz é aquele que está apto para a produção de efeitos. Ato eficaz é aquele que está apto para produzir os seus efeitos. Então pensa comigo, se o ato está apto a produzir os seus efeitos, o que que ele é? Eficaz. Se o ato não está apto a produzir os seus efeitos, o que que ele é? Ineficaz. Mas, ora, faz total sentido. Então, ó, completou as etapas, completou o ciclo de formação, perfeito. Não completou, imperfeito. Está de acordo com a lei? Válido. Não está de acordo com a lei? Inválido. Apto a produzir efeitos? Eficaz. Não está apto a produzir efeitos? Ineficaz. Aqui a banca faz uma brincadeirinha de trocando. Ela fala assim para você que é considerado perfeito aquele ato que está de acordo com a lei. Não, negativo. Às vezes o ato pode ser perfeito e ilegal. Às vezes ele completou as suas etapas, mas está de contrário à lei. Então pode acontecer dele ser perfeito e ilegal. pode acontecer do ato ser perfeito, válido e ineficaz. Sabe qual é a dica? Quando vier uma questão, um item desse aqui, você analisa um por vez. Perfeito, etapas, válido, lei, eficaz, efeitos. Pronto. Fazendo isso aí, você faz bonito em algumas questões que são meio chatinhas em prova. Mas tem que ter esse direcionamento que o tio falou para ti. Combinado? Combinado. Mais uma diferenciaçãozinha. Vem comigo. Bate o print rapidinho que tem mais uma diferenciaçãozinha para a gente bater ainda. Acabou não, acabou não. Olha só. Vamos ver aí o que, que muda de um ato pendente para um ato consumado. Vamos ver aqui o que muda de um ato pendente para um ato consumado. Uma outra diferenciaçãozinha. O ato pendente é aquele ato cuja produção de efeitos. O ato pendente é aquele que está pendente. Está pendente de alguma coisa acontecer. É aquele ato cuja produção de efeitos depende da ocorrência de uma condição, depende da ocorrência de uma condição ou de um termo. É um ato que, para produzir efeitos, depende que alguma coisa aconteça. Quando a gente fala de condição e termo, não é muito comum a gente ver em prova, mas eu vou distinguir. A condição é um evento futuro e incerto. É algo que pode ou não acontecer. E o termo é um evento futuro. A diferença é que ele é certo. É sabido que isso aqui vai acontecer. É sabido que isso aqui vai acontecer. Então, o ato pendente é aquele ato que está lá, está beleza. Só que para que ele produza os seus efeitos, ele está pendente. Ele precisa de alguma coisa. Ele precisa que algo aconteça. Pode ser uma condição, pode ser um termo. A condição é um evento futuro e incerto. Ah, depende de chover. No futuro. Só que eu não sei se vai chover ou não. É algo incerto. Aí o termo, depende da aposentadoria do servidor. Cara, é futuro e é certo. Pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, mas ele vai ter que aposentar. Ele vai ter que sair. Depende da vacância. É certo? Eu não sei se agora ou depois, mas que vai acontecer, vai. Então, o ato pendente é isso. Super simples. Dado, questão, coisa boba. E agora nós temos o ato consumado. Nós temos o ato consumado, que também pode ser chamado de ato exaurido. Nós temos o ato consumado, também poderia ser chamado de ato exaurido. Esse ato é aquele que já produziu todos os seus efeitos. É o ato que já produziu todos os seus efeitos. Ele não vai mais produzir nenhum efeito, ele já produziu todos. Esse que é o ato consumado, que é o ato exaurido. Vamos combinar que também é uma diferenciaçãozinha, bem tranquila, né? Também é uma diferenciaçãozinha aí que a gente não encontra grandes dificuldades em prova. Maravilha? Maravilha. Então, o ato pendente, tá, a eficácia dele, os efeitos, ele está pendente. O consumado, já foi exaurido. Show de bola? Show de bola. Bate aí o print ou copia. E vamos para mais uma diferenciação. Essa próxima diferenciação, nós vamos utilizá-la um pouco mais no futuro. Mas eu já quero conversar um pouquinho contigo aqui acerca dela. Que é a diferença de ato nulo e de ato anulável. Vamos ver, então, a diferença de um ato nulo e de um ato anulável. Beleza? Vamos lá. Quando a gente fala de um ato nulo, tanto o ato nulo quanto o ato anulável, eles estão errados, são atos ilegais. Alguém pisou na bola. A diferença aqui é o seguinte. No ato nulo, nós temos um vício insanável. É tipo assim, é pior. Não dá nem para consertar. Nós temos um vício insanável. Tem nem como consertar esse negócio aqui. O ato nulo, ele não pode ser consertado. Ele não pode ser convalidado. Convalidar um ato é consertar. É consertar aquela ilegalidade. Aqui não dá. Aqui não dá. No ato nulo não tem como fazer isso. Tem que jogar o ato fora. O ato nulo é quando nós temos um vício. O ato nulo é quando o vício, é quando o erro, é quando a ilegalidade encontra-se no elemento finalidade, no elemento finalidade, no elemento motivo ou no objeto. Então, quando for um vício na finalidade, motivo ou objeto, esse ato é nulo. Não dá para consertar. Não dá para consertar. Já no ato anulável, nós estamos diante de um vício sanável, um vício consertável. É algo que dá para arrumar. O ato anulável é aquele que admite convalidação, ele pode ser convalidado. Dá para consertar esse tipo de ato aqui. Ele admite convalidação, para consertar esse negócio. No caso de ato anulável, o vício se encontra no elemento. Então, no caso de um ato anulável, dá para sacar que o anulável é mais leve. No caso de um ato anulável, o vício está no elemento competência ou no elemento forma. Só que essa é uma regra. Existem exceções. Existem exceções. Por exemplo, competência exclusiva, competência razão da matéria. Há exceções. Aqui estamos vendo a regra geral. Então, olha só como se dá a diferenciaçãozinha de um ato nulo e de um ato anulável. Tanto um quanto o outro pisaram na bola. Há um vício, há uma ilegalidade. A diferença é que o ato nulo é pior. O ato nulo tem um vício tão feio que tem que pegar esse ato e jogar fora. Não dá para consertar. Já o ato anulável, ele tem um vício. Mas dá para a gente dar uma passadinha de sabão nele e consertar ele. É um ato sanável, é um ato que pode ser convalidado. Em regra, estamos falando de um vício do elemento forma ou competência. Aí dá para convalidar. Beleza? Show de bola! Bate o print, copia rapidão então que nós vimos aí as classificações e algumas diferenciações extremamente importantes acerca dos atos administrativos. Beleza? Beleza, professor. Então vai lá. Termina aí de copiar essa parte. Bate o print rapidinho. Tem muita coisa para a gente falar de atos ainda. É um tópico bem grande. Claro que é sempre importante você estudar conforme o seu edital. Mas atos administrativos é um tópico aí que te traz até alguns entendimentos que te ajudam em tópicos futuros. Vamos lá. Então termina de copiar aí. Bateu o print? Bateu, né? Eu tirei. Aí, pronto. Um, dois, três e já era. A gente encerra aqui nessa parte as classificações dos atos administrativos e também alguns conceitos, algumas regrinhas, algumas diferenciações. Mas acabou não. Tem bastante coisa para a gente conversar ainda. A gente se encontra na próxima aula. Valeu? Grande abraço. Até a próxima aula.